DW. Jornal da Noite.
Boa noite, segunda-feira, dia 6 de outubro. Começou hoje em Moçambique o processo da auscultação no âmbito do tão aguardado Diálogo Nacional Inclusivo. O autarca do município de Quelimane, Manuel de Araújo, deixou um alerta.
Se continuarmos a pretender de que ouvimos, quando temos os ouvidos fechados, vamos continuar ciclicamente a voltar para conflitos, quer de rua, quer de manifestações, quer armados.
Mas o arranque deu-se sem a presença do partido liderado por Venâncio Mondlane, o segundo candidato mais votado nas últimas presidenciais.
O partido Anamola solicitou por escrito a sua integração em igualdade de circunstâncias nos trabalhos da COT, não tendo tido resposta até a presente data.
Na Guiné-Bissau, o ambiente político aquece, como sinais de tensão e ameaças pré-eleitorais, o que preocupa organizações da sociedade civil. Estas e outras notícias em desenvolvimento nesta emissão, comigo Brahim Adarami. A edição é de Cristiane Vieira Teixeira. Arrancou esta segunda-feira em Moçambique o processo de auscultação no âmbito do tão aguardado Diálogo Nacional Inclusivo, com apelos à sinceridade, inclusão e compromisso com a paz. Em Quelimane, o autarca Manuel de Araújo destacou a importância de uma escuta genuína e de uma participação aberta. Araújo alertou ainda para a necessidade de que as contribuições dos cidadãos se reflitam efetivamente nos resultados do processo.
Eu penso que poderemos chegar a um bom termo, mas se continuarmos a fingir, se continuarmos a pretender de que ouvimos, quando temos os ouvidos fechados, vamos continuar ciclicamente a voltar para conflitos, quer de rua, quer de manifestações, quer armados. É importante que nós percebamos de que o sucesso deste processo depende da abertura de cada um de nós e da abertura de todos nós. Aquilo que vão ser as contribuições se faça refletir no documento final. Normalmente as pessoas falam, pois há uma equipa técnica que vai tirar aquilo que lhe interessa. Se continuarmos com esse espírito, não teremos paz.
Também presente no evento, o secretário de Estado na província da Zambézia, Avelino Mochine, reforçou a importância da coerência entre o discurso e a prática.
Estaremos a ser hipócritas se, de um lado, estamos à procura da paz, mas, do outro lado, estamos a promover violência e ódio. Vamos abraçar como moçambicanos. Vamos trabalhar para a nossa Constituição. Vamos trabalhar para a nossa legislação. E vamos trabalhar para que as instituições funcionem efetivamente para o fim para o qual foram criadas.
Já o chefe da bancada do Partido Podemos, segunda força parlamentar na Assembleia Provincial da Zambézia, Abraão Massete, destacou o caráter inédito deste processo. Defendeu que este momento pode marcar uma viragem para o país.
Seria uma hipocrisia gastarmos recursos, tempo, sentarmos para no fim voltarmos a lutar pelas mesmas coisas que nós temos vindo a conversar. Portanto, a partir daqui espera-se um país mais democrático, espera-se pela a justiça social, espera-se não só um processo eleitoral credível e os órgãos de Estado credíveis à população.
Mas o processo da auscultação começou envolto em polémica. Investigadores apontam a exclusão de atores-chave, como Anamola, o papel ambíguo da Frelimo como jogador e árbitro e a excessiva centralidade do Presidente da República como símbolo pacificador. É isso, Nádia Issouf.
Arrancou esta segunda-feira a auscultação da Comissão Técnica para o Diálogo Nacional e Inclusivo, COTA, sem o ator que desencadeou este movimento e hoje o principal partido político da oposição, o Anamola. A formação de Venâncio Mondlane, que se sente injustiçada, contestou mais uma vez a exclusão. O secretário-geral, Macias Juarreno, em conferência de imprensa no domingo, disse:
o partido Anamola solicitou por escrito a sua integração em igualdade de circunstâncias nos trabalhos da COT, não tendo tido resposta até a presente data.
Em jeito de boicote, o Anamola recusou o convite para a primeira sessão da auscultação relativa à revisão da Constituição e das leis eleitorais. Ainda assim, apresentou antecipadamente as suas propostas e garantiu, mais uma vez, a realização de uma auscultação paralela em todos os distritos sobre a sua inclusão no COTE. A fratura deixa antever mais um diálogo fadado ao fracasso no país. O académico Ricardo Raboco entende que sim, alegando a ausência de pilares e não exatamente a exclusão do Anamola.
Este consenso político quer me parecer que não assenta numa vontade genuína de reformar, refundar ou democratizar o Estado e as suas instituições. Porque são atores políticos, há de notar, são partidos políticos com assento no Parlamento, que conceberam o projeto e depois vão aparecer a aprovar, portanto, o mesmo projeto. Há aqui claramente um manifesto conflitos de interesses.
A metodologia de trabalho da COTE indica uma monitoria e avaliação a serem feitas pelos próprios integrantes. Aliás, o presidente da comissão, Edson Macaqua, é membro sénior do partido no poder. Também a estrutura do documento orientador tem como figura central o Presidente da República, num processo apresentado como inclusivo, revelando um paradoxo. Outro aspecto questionável é a duração do lançamento das auscultações e a escolha só das capitais provinciais para o efeito. João Feijó é investigador do Observatório do Meio Rural e diz:
fazer uma auscultação nacional num país tão vasto como Moçambique, com dificuldades de acesso às zonas, como se costuma dizer, mais recônditas, é algo que é quase impossível. Tanto mais que a maioria da população nem fala sequer a língua portuguesa. Concentrar essas auscultações nas capitais provinciais é um exercício que unicamente permite o acesso às elites urbanas dessas capitais e exclui grande parte da população.
Tal como Raboco, Feijó não toma com seriedade o diálogo. Considera que é apenas um exercício de conquista de legitimidade para Frelimo através dos mídias e redes sociais, de vender a imagem de um presidente conciliador e de garantias de estabilidade para continuar a extrair recursos naturais. E o processo oneroso é financiado pela União Europeia, que é igualmente questionada por Feijó.
O parceiro, de alguma forma cínico, deste processo, que usou dois critérios claros, foi o critério da Venezuela, de não reconhecer as eleições, e depois o critério em Moçambique, de reconhecer as eleições. A Frelimo foi muito mais inteligente e percebeu que, para sobreviver politicamente, teria que fazer tanto acordos com todos, e desta forma criando aliados e diminuindo os inimigos, conseguindo desta forma sobreviver.
Nadia Issoufou, DW, Voz da Alemanha.
E este é o tema que lançamos hoje para o debate na nossa página de Facebook. Acredita que o diálogo nacional inclusivo pode realmente trazer paz e desenvolvimento duradouro a Moçambique? Armindo Avelino acredita no poder da palavra. A palavra é mais importante do que uma assinatura. Pinheiro Júnior mostra-se cético, escrevendo que a Frelimo está a ganhar tempo. Sabem que Venâncio Mondlane é o único sem rabo preso. Os outros assinam papéis sem ler. Este diálogo não tem legitimidade popular. Severino António vai mais longe. Está na hora de afastar a União Europeia e a Frelimo. Estão a gastar o nosso dinheiro sem sentido.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
É a notícia de última hora. Na Guiné-Bissau, o contra-almirante José Américo Bubunachuto já se encontra em liberdade e na sua residência, detido desde fevereiro de 2022 por alegada participação numa tentativa de golpe de Estado. Bubunachuto foi libertado esta segunda-feira, dia 6 de outubro. A informação foi confirmada à DW pelo seu advogado, Marcelino Intupe, que relatou a chegada do ex-chefe da Armada guineense à casa.
Está em liberdade. Liberdade já está. Está em casa dele. Aliás, nesse momento estamos juntos.
E como é que ele se sente neste momento? Como é que ele está?
Como é que ele está? Não posso confirmar isto. Ele está aparentemente razoável. Não posso confirmar isto.
O julgamento teve início a 4 de setembro no Tribunal Superior Militar, foi suspenso e retomado a 3 de outubro. Na última sessão, foi-lhe aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência. O Fundo Monetário Internacional condiciona o desembolso de mais uma tranche à Guiné-Bissau à redução do déficit. O país poderá receber 3,2 milhões de dólares, mas só se cumprir as medidas acordadas com o fundo. A Angola lançou hoje o projeto Crescer, uma iniciativa de mais de 106 milhões de euros para criar mais de 37 mil empregos para jovens. Financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento e pela União Europeia, o programa vai abranger 11 províncias e apoiar startups, microempresas e formação em setores como agricultura, transportes e energias renováveis.
DW Deutsche Welle.
E avançamos para a Guiné-Bissau. Cresce a tensão política com a aproximação das eleições. Organizações da sociedade civil alertam para ameaças, discursos inflamados e ataques étnico-religiosos. O jurista Boubacar Touré, presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, denuncia parcialidade nas instituições judiciais e apela à serenidade e ao respeito pela legalidade, lembrando que as eleições devem ser um momento de expressão democrática e não de exclusão ou intimidação.
Há um clima extremamente tenso no país. Nós estamos a assistir o agravamento, o aumento do discurso inflamado, o discurso do ódio étnico-religioso, ataques pessoais que, para nós, constituem uma ameaça à paz e podem comprometer a coesão nacional.
Esses ataques são protagonizados pelos apoiantes ou pelos próprios atores políticos?
Não, são os próprios políticos, sobretudo as pessoas afetas ao poder. Nós temos assistido a esses ataques contra opositores, esses discursos de ódios, discursos altamente inflamados. Nós pensamos que o conflito político faz parte da democracia. Agora, a disputa política, campanha político-partidária, tem de ter limites. Quando os ataques extravasam ao ponto de serem ataques de natureza étnica, religiosa, de incitar ódios, nós pensamos que isso é um limite que não se deve ultrapassar e nós pensamos que isso compromete a paz, põe em causa a coesão nacional e, consequentemente, pode comprometer, não é, a própria integridade do processo eleitoral.
E podes dar alguns exemplos destes ataques?
Ouvimos políticos, por exemplo, a dizerem que um determinado grupo ou determinada pessoa, por exemplo, não gosta dos muçulmanos. Isso nós achamos que isso é um discurso do ódio. Isso não tem nada a ver com procura de votos, isso não tem nada a ver com questões eleitorais. Então, nós pensamos que esses tipos de discursos devem ser evitados. Discursos também de ameaças contra outros adversários, em como não podem exercer as suas liberdades, por exemplo, de manifestação, etc. E tudo isso está a acontecer numa altura em que a justiça não tem assumido o seu papel de equilíbrio, de garante legalidade, das liberdades, garante da própria democracia. Portanto, nós temos um sistema judiciário parcial, que está completamente instrumentalizado. As decisões foram tomadas sobre o processo eleitoral, revelam isso.
Está a querer dizer que o Supremo Tribunal, ao não aceitar a inscrição das principais coligações da oposição ao regime do presidente Nussi Sokó, estará a atuar de forma parcial?
Não há nenhum motivo, do ponto de vista legal, que impeça o Supremo a resistir a esses partidos. Os motivos invocados de impossibilidade objetiva de prazos é completamente falacioso, porque o próprio Supremo fixou um prazo até dia 25. Dentro desse prazo, até o fecho do expediente do próprio dia 25, os partidos estavam habilitados para fazer isso. Portanto, nós pensamos que tudo isso tem a ver com agendas político-partidárias. O Supremo está instrumentalizado e isso é grave, isso põe em causa a paz, isso põe em causa a democracia, isso põe em causa o Estado de Direito. Por isso, o nosso apelo é o respeito pela legalidade, a contenção, a moderação, porque essas eleições são cruciais. As eleições constituem um momento de devolver a palavra ao povo. O povo é que é soberano. Deixemos o povo a decidir escolher para dirigir o seu destino nos próximos anos e não eliminar as pessoas nas secretarias.
Muito obrigado. Boubacar Touré é presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos. Em Angola, abrem esta quarta-feira, dia 8 de outubro, as candidaturas à presidência da UNITA, com eleições marcadas para o Congresso de novembro. José Adalberto.
Nos próximos dias, Adalberto Costa Júnior pode ser confirmado como candidato único à sua própria sucessão na liderança da UNITA, já que os demais potenciais concorrentes, como são os casos do líder da bancada parlamentar Liberty Chieca, Nelito Ekuiko do braço juvenil da UNITA e Mansanga Savimbi, filho do líder fundador da UNITA, Jonas Savimbi, demarcaram-se da intenção de concorrer contra Costa Júnior no 14º Congresso Ordinário da União para a Independência Total de Angola. Ouvido pela DW, o analista político Manuel Cangundo diz que a hipótese de Adalberto concorrer sozinho à sua sucessão é perfeitamente normal.
Candidatura única ou múltiplas candidaturas não é um critério único, né, para se referir à existência ou não de democraticidade interna de um partido político.
Mas nem todos concordam. Para o politólogo Agostinho Sicato, a eventual falta de candidatos a desafiar Adalberto Costa Júnior pode representar um retrocesso democrático interno?
Poderia ser um retrocesso do ponto de vista democrático, porque a UNITA habituou já a sociedade há mais de 20 anos realização de congressos com candidaturas múltiplas.
Em conferência de imprensa que marcou o anúncio da abertura das candidaturas ao 14º Congresso Ordinário da UNITA, Álvaro Chicomanga Daniel, coordenador da Comissão Organizadora do Conclave, disse esperar pelo surgimento de mais intenções de candidatura ao cadeirão máximo do partido.
Sentimos que há vontade de surgirem outras candidaturas para várias candidaturas, o termo é este, para concorrerem ao cadeirão de presidente do partido. E nós, enquanto comissão coordenadora, temos estado a encorajar que tais vontades se manifestem.
Porém, Agostinho Sicato afirma que, caso não surjam mais candidatos, para além da já anunciada intenção de concorrer de Adalberto Costa Júnior, isso poderia sugerir uma reflexão interna aos militantes da UNITA.
Porque significará que alguma coisa dentro não anda bem. Ou não há candidatos, portanto, à altura de competir com o atual presidente, ou então há uma espécie de intimidação interna que faça com que os outros nem sequer ousam apresentar-se como potenciais candidatos.
As candidaturas ao cargo de presidente da UNITA estão abertas de 8 a 22 de outubro. A DW, José Adalberto, Luanda.
DW Notícias.
O líder rebelde sudanês, Ali Kushaib, foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes cometidos no Darfur. A ONU afirma que o veredito mostra que não pode haver impunidade para crimes contra civis. O egípcio Khali Elnani foi eleito novo diretor-geral da Unesco. Recebeu 55 dos 57 votos do Conselho Executivo e será o primeiro árabe e segundo africano a liderar a organização. A União Europeia quer integrar o Comitê de Paz proposto por Donald Trump para a transição em Gaza. A chefe da diplomacia europeia, Kaya Kallas, defende que a União Europeia deve ser participante ativa e não apenas financiadora. Israel matou Hassan Atoui, responsável da defesa aérea do Hezbollah, num ataque no sul do Líbano.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos, acredita que o diálogo nacional inclusivo em Moçambique pode realmente trazer paz e desenvolvimento duradouro? Recebemos muitas respostas no Facebook. Carlos Zunguzi vê potencial no processo. É possível trazer Moçambique de volta ao caminho certo, mas é preciso parar de politizar tudo e focar no que o diálogo pode realmente resolver. Cláudio Bernardo comenta, com ironia, já disseram que a paz só chega em 2092. Faltam 2 anos, portanto, ainda não temos paz. Elsa Xavier não acredita no diálogo como solução. A paz não vem do diálogo, mas sim de atitudes sérias e cumprimento da vontade do povo. É tudo neste Jornal da Noite, com a edição de Cristiane Vieira Teixeira. Boa noite, notícias em dw.com/português. Tchau.